de março de 2025, inclusive, cumpre requisitos legais, sendo substituído por André Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral, igualmente do Circuito Eleitoral de Lisboa, a partir do dia 3 de fevereiro de 2025, inclusive, e até ao dia 4 de março de 2025, inclusive. 3. A assunção do mandato por Isabel Cristina Rua Pires, Circuito Eleitoral de Porto, cumpre requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 3 de fevereiro de 2024, inclusive, passando a ocupar, a título definitivo e na qualidade de deputada efetiva, o lugar deixado vago em virtude de renúncia ao mandato pelo deputado José Borges de Araújo de Moura Soeiro, igualmente o Círculo Eleitoral do Porto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está para a votação, é? Coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não temos mais expediente. Cumprimento o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo pela presença hoje no plenário. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Pedir aos Srs. Deputados que se encontram em pé o favor de se sentarem. Para quem está com algum debate em particular e em privado, que também o termine, para que possamos ter as condições para que o Sr. Deputado André Ventura inicie Está certo, não está? Está certo. Está certo. Vamos então começar com esta sessão. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para o primeiro conjunto de perguntas que tenta fazer. Tem 9 minutos e 30 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento-se aos membros do seu Governo. Sr. Primeiro-Ministro, a minha primeira pergunta não tem que ver com o cargo de Primeiro-Ministro, tem que ver com o cargo de líder do Partido Social Democrata e com o cargo de líder do partido mais representado aqui no Parlamento. Nós temos tido nos últimos anos um conjunto de processos em Portugal que têm levado a que políticos de todos os partidos estejam, muitas vezes, em funções políticas de deputados, de autarcas e outros, em situações ou de corrupção ou de crimes graves e evidentes, e por isso eu reforço o todos. E eu gostava de perguntar como o Presidente do PSD se está ou não disponível para uma proposta que possamos, aqui no Parlamento, nas câmaras municipais, nas autarquias e em todas as instituições do Estado, onde houver crime, crime que toque o dinheiro das pessoas e que toque a transparência das pessoas, fazê-lo conjuntamente, para acabarmos com aqueles que se decidem manter contra o voto que receberam, contra a integridade que foi pedida e em nome da democracia. Queria-lhe perguntar se está disposto a alinhar com o Chega nessa matéria.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado André Ventura. Eu podia eximir-me a dar-lhe esta resposta na medida em que me encontro aqui investido na função de Primeiro-Ministro, mas não vou fugir ao tema, porque é verdade que também sou líder de um partido, aquele que tem uma representatividade maior neste Parlamento, e cabe-me a mim, eu sei que o Partido Socialista também tem 78 deputados, não venceu foi as eleições, há uma pequena diferença, mas se os senhores deputados fizerem questão que eu faça essa referência, tenho todo o espírito democrático para o fazer, senhores deputados. Dito isto, senhor deputado André Ventura, eu creio que compete a todos os agentes políticos terem disponibilidade para a valorização da função política, para a nobreza que deve estar subjacente ao exercício de funções públicas e, obviamente, para podermos ter reforço de regras de transparência que deem precisamente cobertura a este princípio. Há uma coisa que nós não devemos fazer. Não devemos ser nós próprios a dar à nossa atividade o estigma que possa fazer recair sobre ela qualquer tentativa de juízos precipitados que ponham em causa os direitos fundamentais também daqueles que exercem funções públicas. O Sr. Deputado não esquece, seguramente, que, por exemplo, no caso dos deputados, há normas no Estatuto dos Deputados e na Constituição da República que vão muito para além daquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Porque o Sr. Deputado aqui disse que era preciso tirar as pessoas que cometem crimes do exercício de funções. Ora, em muitas circunstâncias, nenhum de nós tem a certeza se as pessoas cometeram ou não crimes. Quem vai dar resposta a isso são as autoridades judiciárias. Ainda assim, aquilo que está definido no Estatuto dos Deputados e na Constituição é que, em determinadas circunstâncias, quais sejam uma acusação definitiva sobre um titular do mandato parlamentar por crime superior, creio que a minha memória não me vai atraiçoar, a 3 anos de pena, possam obrigatoriamente suspender o seu mandato. Portanto, do ponto de vista das regras, as regras existem. Das regras jurídicas. Há uma outra dimensão que é a dimensão política. É verdade que quem tem uma imputação sobre crime grave, no caso da corrupção, acima de tudo, que advém do exercício de responsabilidades e funções políticas, deve medir politicamente até onde é que a sua legitimidade política, não é jurídica, para o exercício da função possa e pode estar ou não afetada. Isso acontece para todos os crimes. E nenhum de nós está isento de ser alvo de uma denúncia e de uma investigação. Já nos aconteceu a todos, já aconteceu ao Sr. Deputado André Ventura também. Devemos fazê-lo, portanto, com critérios de responsabilidade, não diminuindo o exercício das funções, mas também não diminuindo a legitimidade política para representar o povo português.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço a resposta, porque são situações diferentes, Sr. Primeiro-Ministro. Nós não podemos ter no exercício de funções pessoas que estão já com uma imputação gravíssima em cima de ter contornado as regras para o exercício de funções, no exercício de funções públicas, que é o que estamos a desempenhar aqui, e no uso de dinheiros públicos. Eu queria lhe falar, por isso, do caso de Hernani Dias, o seu secretário de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro exigiu para os outros um critério que não aplicou a si próprio e ao seu governo. E, por isso, Hernani Dias acabou por se demitir ele próprio, e não por demissão do Primeiro-Ministro. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, Hernani Dias estava, como sabia o Sr. Primeiro-Ministro, formalmente suspeito em casos, nomeadamente, da Procuradoria-Geral Europeia. Mas, acima de tudo, constituiu 2 imobiliárias quando estava no exercício das funções. E hoje veio dizer que pediu à transparência o aval e que a transparência lhe deu esse aval, o que é falso e que já vimos que é falso. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, das duas, uma. Ou o Sr. Primeiro-Ministro sabia disto e ocultou, o que não quero acreditar, ou o Sr. Primeiro-Ministro não sabia e não foi informado que o Secretário de Estado em funções está a ser alvo de uma investigação desta gravidade, mas sobretudo que tem negócios na área em que o Governo está a legislar, que é a área imobiliária e a área da Lei dos Solos. E, portanto, eu queria lhe perguntar aqui de forma muito clara. Porquê é que mal soube destas notícias, não ligou a Hernani Dias e lhe disse assim: meu caro Hernani, tens que sair. Porquê é que não fez isto? Porquê é que esperou um dia e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, até ser ele a sair e vir ao Parlamento hoje, ou ontem, e dizer assim: não, não, está tudo ok, eu até pedi o ok ao Parlamento, e isso é falso. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe perguntar aqui, olhos nos olhos, porquê é que não demitiu Hernani Dias? Essa é a questão que eu lhe gostava.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Porquê é que não demiti? É muito simples, porque não foi preciso. Ele tomou a iniciativa e acho que fez bem. Senhor Deputado André Ventura, o Sr. Deputado confunde propositadamente muitas coisas ao mesmo tempo para tentar passar uma mensagem. Primeira coisa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que eu usei um critério diferente, mas vai ter que comprovar porquê. Quando e onde é que eu usei sobre mim próprio um critério diferente daquele que exigi a outros? Diga onde, não basta alegar genericamente. Diga onde. Vá buscar as palavras uma por uma. Vá buscar as ações uma por uma e depois cá estaremos para poder aferir com fundamento aquilo que o Sr. Deputado quer dizer. Depois, Sr. Deputado, quanto ao secretário de Estado que cessou funções, Hernani Dias, convém dizer aquilo que é a verdade. O Sr. Doutor Hernani Dias não é, neste momento, arguído em processo nenhum que se saiba. Sr. Deputado, não ignore isso. É verdade que houve uma confirmação que, na sequência de uma denúncia, tinha sido aberto um processo que, entretanto, foi remetido para a Procuradoria Europeia. Sr. Deputado, exatamente no contexto que pode acontecer a qualquer um de nós, incluindo ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, não confunda, não fixe uma condenação sobre atos e sobre ações que não foram ainda sequer ajuizadas, já não é por um tribunal, é por um organismo de investigação criminal. E, Sr. Deputado, dizer que o senhor Dr. Hernani Dias tem negócios que contendem com a lei dos solos é desonesto da sua parte. É desonesto da sua parte. É desonesto da sua parte, Sr. Deputado. É desonesto. É desonesto. E o Sr. Deputado usa propositadamente, intencionalmente, esse argumento para querer ter um ganho político. Ó, Sr. Deputado, valorize-se a si próprio, valorize a cadeira onde está sentado, valorize a política, sendo sério e sendo honesto a avaliar o comportamento dos outros.
Obrigado. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, ser sério, é dizer a quem comete crimes a porta da rua é a serventia da casa. Isso é que é ser sério. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu partido disseram a um deputado desta casa que tinha que sair, que este era o momento, que não se exigia mais. Mas agora não querem ter o mesmo critério sobre o PSD. E desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, não é só sobre o PSD a partido. É que os negócios do Dr. Hernani, como lhe chamou, eram gestão de solos e gestão florestal. Ora, eu não sei como é que gestão de solos, gestão de áreas agrícolas, não é incompatível com um governo a legislar em lei dos solos. É absolutamente incompatível. É absolutamente incompatível. Absolutamente incompatível. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo quando o Sr. Primeiro-Ministro diz: bom, eu não tive que o demitir porque ele saiu. Mas quantos dias, Sr. Primeiro-Ministro? Quantos dias decorreram até tomar uma decisão? Quantos dias decorreram até poder voltar atrás? É que começa a ser muitas vezes, Sr. Primeiro-Ministro, em que acontece no seu governo que a sua estratégia, a melhor de todas, é ficar em silêncio. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é tudo menos ser sério.
Sr. Primeiro-Ministro, se quiser usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura não acrescenta nada a não ser confusão. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado não pode, à luz do caso que quer tratar, afirmar que quem comete crimes tem a porta da rua aberta, Sr. Deputado, porque não está minimamente comprovada sequer a suspeita do cometimento do crime, Sr. Deputado. Pelas autoridades de investigação, ó, Sr. Deputado, tem que ser sério. Repare, se eu fosse como o Sr. Deputado, responder-lhe assim: olha, por essa ordem de razão, a porta estava aberta para si, que já foi acusado e até condenado. É, Sr. Deputado. Mas eu não sou como o Sr. Deputado. Eu não sou como o Sr. Deputado. Eu sei valorar as coisas. Eu sei distinguir as situações. Eu sei olhar para um caso concreto e extrair as conclusões. Por isso é que eu não faço as afirmações gratuitas que o Sr. Deputado faz. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sobre a criação de duas empresas, ou a participação em duas empresas que foram criadas, é verdade, Sr. Deputado, foi uma imprudência do Sr. Secretário de Estado, claro que foi. E foi por isso que ele assumiu a dimensão política dessa ação. Agora, senhor deputado, não falem em incompatibilidade.